Parabéns, louvado seja Deus, você chegou no final, vencedora, é isso que você é. Parabéns por ter chegado até aqui, viu? Não é fácil não, não é fácil não, eu sei que não é fácil. Não é fácil achar o tempo na agenda para começar. Isso é bem natural, não tem nada de sobrenatural nisso, muitas vezes. Não é fácil os levantes, as acusações, as distrações, tudo, tudo para você não ficar firme, não perseverar, não ter os olhos abertos, não despertar para o processo que você precisa caminhar para poder viver aquilo que a palavra de Deus diz sobre você, ter seu valor totalmente restaurado. Então, eu sei que Deus te trouxe até aqui, Deus te sustentou pela graça. Mas parabéns por ter perseverado, se posicionado nessa graça. A graça, ela está disponível, mas quem acessa? Quem crê? Quem quer? Não é para todo mundo, né? É para todos, mas não são todos que vivem essa graça. A graça para ter os olhos abertos, graça para ter a mente renovada, graça para descer do muro, graça para reconhecer o muro de longe, até o que está disfarçado, até o que é invisível. Graça para ter seus pecados perdoados. Graça para ser limpa, livre. Graça para andar em honra a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a jornada de vocês a partir daqui. A gente está encerrando esse propósito lindo. E o que a gente não pode deixar de falar de forma nenhuma é que só chega quem persevera. É óbvio, né? É óbvio, mas precisa ser dito. A palavra de Deus é cheia de palavras de encorajamento para continuar até o fim. O amor de Cristo é um amor até o fim, a honra é uma honra até o fim, a graça é uma graça até o fim. A vida cristã é uma vida de santificação até o fim. Mulher. E é por isso que você começa a perceber por que, que você já foi em tanto congresso, tanto culto, tanto curso, tanto seminário, tanto culto de libertação, mas as coisas parecem que não mudam, pelo menos não definitivamente. Sempre um padrão volta, uma vida velha volta, a frieza volta, a menos-valia, a comparação, a baixa autoestima, o merecimento, as crises, a ansiedade voltam. E por que que voltam? A gente já falou nos últimos dias que cura e libertação é um estilo de vida, é igual manter a casa limpa, idêntico, não tem diferença. Uma casa suja mata. Nossa vida suja mata também. Nossa vida contaminada mata também. Nossa vida com raízes que não foram expostas pela luz das Escrituras e confessadas em oração matam também. E matam pouco a pouco, matam silenciosamente. Às vezes não matam no sentido de, ah, Nath, eu tenho vida eterna. Amém, mas cadê a vida abundante? Cadê a vida que dá frutos aqui nessa terra para todo mundo ver quem é o Deus da sua vida? Isso acontece porque agora é que começa a sua caminhada, na verdade. Agora é que começa a sua jornada de se posicionar todos os dias na palavra que você vem ouvindo. Raiz de iniquidade, a gente pode até orar uma vez e arrancar. Se nossos antepassados já aceitaram Jesus, já confessaram Jesus, já estão em santidade, a gente só ora uma vez. Mas e se eles não estão? A gente continua orando, né? Esse é o tema do próximo propósito de orações, Casa Limpa, que a gente vai fazer dentro da realeza. Esse vai ser profundo, viu? Esse, já vou me preparar, porque esse a gente vai guerrear pelas nossas famílias. Mas e quando não é iniquidade o problema? É amargura. Ah, rainha, a amargura, ela é a origem de toda raiz de desonra. E nós temos só duas raízes de desonra pela Bíblia. Iniquidade e amargura. Amargura, lá na época de Caim, que é quando a gente começa a ver como ela se manifesta, Caim sentiu ira, inveja do irmão, era num tempo pré-graça, né? Não tinha graça de Deus. Agora que nós estamos debaixo da aliança da graça, a gente tem graça para nem sentir, para Deus mudar o nosso coração. Ele nos deu um coração novo. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor e o nosso noivo. Hoje eu quero falar sobre o tipo de posicionamento de uma igreja que sabe que é noiva e que tem uma festa de casamento para celebrar. Mas antes eu quero orar com você. Meu Deus, eu estou muito feliz. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Eu só tenho a te agradecer. Eu não tenho palavras. Eu não saberia o que dizer, porque só o Senhor faz isso. Só o Senhor me tira de onde tirou. Só o Senhor traz essas mulheres para ouvir, para serem lavadas pela palavra, para serem alcançadas pela sua graça maravilhosa, escandalosa, extravagante. Meu Deus, só o Senhor quis, o Senhor fez, o Senhor nos ama, o Senhor revela esse amor. O Senhor começou a obra e o Senhor vai cumprir. O Senhor nos disse tudo o que precisamos saber nas suas escrituras. Basta a gente querer e não ter preguiça, perseverar. Eu te agradeço pela graça de perseverar no seu caminho, Pai. E a graça de cada mulher que está aqui de ter perseverado até aqui. E eu tenho um pedido único para te fazer, Senhor. Nos dê graça para perseverar até o fim. Nos dê graça para nos posicionarmos esperando pelas suas promessas. Não como se o Senhor nos devesse algo, mas como quem espera tudo, quem anseia por tudo, quem deseja tudo que o Senhor deseja para nós. Ah, Senhor, nos dê a graça de ter um coração novo, um coração forte, um coração cheio de raízes, sim, mas da Tua palavra que é semente. Que nosso coração tenha raízes profundas na Tua palavra, que sejamos enraizadas na raiz de Davi, que é Jesus, que nós sejamos enraizadas, que nenhum vento soprando nos leve para longe. Nenhum vento de doutrina, como a Tua palavra diz, mas que as raízes da honra sejam tão profundas que nada vai nos abalar, nenhuma desonra vai prevalecer no nosso caminho, no nosso coração. Ah, Senhor, eu te agradeço por cada mulher que está sendo limpa pelo Pai, porque decidiram permanecer no seu amor, na videira. Eu te agradeço pelo privilégio de ser despenseira da sua mensagem, de ser preparadora da tua noiva. Eu te agradeço porque o Senhor me escolheu e o Senhor me deu a graça para estar aqui. Eu não tenho nada de mim mesma para dar, mas da parte do Senhor eu tenho tudo. Eu tenho palavras de vida eterna e eu te louvo por isso, Pai. Segure na nossa mão, Deus, que nós temos ainda um último dia para cumprir e eu te peço graça para explicar que existe graça sim para quem se misturou, existe graça sim para ir para um próximo nível de santidade. Existe graça, sim, para ser mulher de Deus, graças a Deus, sem se confundir, sem ter dúvida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ai, rainhas, olha, eu vou falar, estou até chorando, porque quando eu penso na minha jornada até aqui, quando eu penso como a realeza começou, uma palavra, não tinha nada, eu tinha uma palavra. Eu não tinha base bíblica, eu não tinha quem me apoiasse, eu não tinha nome, dinheiro, posição, mas eu estava fora do muro. Eu tinha a graça de Deus. Tudo que eu tinha era a graça de Deus. E a graça de Deus me trouxe até aqui. De repente você pensa assim, ah, mas a Nath é uma mulher inteligente. Meu Deus, ela é muito inteligente, é brilhante. Olha como é que ela faz as associações, olha como ela sabe falar bem, e tá, 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 tá. E eu creio que o Senhor me deu mesmo dons e talentos. Mas nada disso muda a vida de ninguém. Nunca mudou a minha. Quando eu estava no muro, dom e talento nenhum servia para nada. Dom e talento não salva ninguém. Dom e talento não deveria ser senhor de ninguém, apesar de que sabemos já que pode se tornar um ídolo no coração, um falso Deus, e isso tudo está debaixo do governo de Mamon. Só que Mamon não é destronado em um áudio de uma hora e pouquinho, não, rainha. Mamon é destronado numa vida de santidade. Mamon é destronado numa vida de limpeza. Mamon é destronado numa vida em que honra, cura e libertação são estilo de vida. Eu falei para vocês que Mamon foi destronado na minha aula de Antigo Testamento, mas foi um longo processo para hoje eu estar fora desse deserto. O deserto precisou sair de mim, o Egito precisou sair de mim, a amargura precisou ser arrancada, porque eu, quando fiquei sem nada, comecei a me posicionar falando que havia ensinado tudo errado, totalmente convencida e arrependida por ter ensinado técnicas humanistas, e olha que eu nem ensinava em nome de Deus, hein? Quem ensina em nome de Deus, misericórdia. Que o Senhor abra os olhos de vocês, mas não envergonhadas. Vocês não são envergonhadas. Vocês são filhas de Deus que tem um Pai que limpa. Fiquem aqui em nome de Jesus. Tem graça para ser limpa. Tem graça para quem caiu depois de conhecer a verdade. Tem graça. Tem graça para levantar, se limpar e não se sujar mais. Tem graça para você. Isso que eu quero te dizer, tem graça para você começar uma nova caminhada. Não acabou ainda. Melhor é o fim das coisas. Tem graça para você recomeçar, se reposicionar em Cristo, com Cristo no centro da sua vida, para você se tornar uma mulher, meu Deus, tão digna que ninguém nem vai saber do seu passado. Só vão saber porque você vai fazer questão de proclamar, para proclamar Jesus. Como Raabe, eu acredito que, não sei se naquela época todo mundo sabia da vida de todo mundo, mas talvez quem visse Raabe ao lado de Salmão falasse, nunca poderiam imaginar que aquela mulher tinha sido uma prostituta cananeia, pagã, adorava outros deuses, se vendia o coração, vendia o corpo, vendia a alma, vendia tudo a troco de qualquer coisa que tapasse o buraco daquela grande desvalorização que ela carregava, de todas aquelas dívidas emocionais e espirituais que ela carregava dela e da família dela. Quem poderia dizer, ao ver aquela mulher digna, conhecedora da palavra, que ensinou seu filho no caminho do bem e do mal, quem diria? Hoje quem olha para mim não diz de onde eu vim, mas eu sei de onde eu vim, Deus sabe de onde eu vim, o diabo sabe de onde eu vim também, só que ele não pode me acusar porque eu sei quem eu sou em Cristo. Hoje eu preciso falar com você que valor próprio fala de uma tag que foi Deus que deu, mas para isso você precisa ter uma identidade firmada nele. Eu sou filha de Deus, eu desço do muro. Eu sou salva por Jesus Cristo, eu desço do muro. Eu sou serva de Jesus, ele é meu dono. Mas eu também sou igreja. Eu também sou a noiva de Cristo. Ele vai voltar. E ele está preparando a noiva para esse encontro. E esse preparo é um preparo de limpeza. É um preparo de dar vestes novas. Então, quando eu comecei a me posicionar na internet, como eu falava para vocês, eu não tinha vestes novas, eu só tinha um coração cheio de temor do Senhor, como eu creio que Raabe teve. Assim que o Espírito Santo me convenceu, eu fui rápida em correr atrás do processo de limpeza, e que eu nem imaginava como seria, essa é a verdade. Mas quem está enganado não sabe que está enganado. Não é porque eu estava anos afastada da igreja que eu não era igreja. Eu já era escolhida, eu já era corpo de Cristo. Eu só tinha voltado para o muro da prostituição. Mas eu já era filha. Eu só tinha raízes, raízes de iniquidade quase todas. Raiz de amargura para mais de metro. Eu era a pessoa mais amargurada que eu já conheci no passado. Hoje eu conheço pastoras mais amarguradas do que eu. E isso parte meu coração. Eu não falo isso com nenhum tipo de alegria. Eu falo isso com muita tristeza. Porque a amargura mata ministérios, casamentos, destrói famílias. A amargura é o prato cheio para a semente de Satanás, da contenda, da destruição, da morte, do roubo. Ministérios são saqueados. Pessoas são defraudadas por conta da amargura. E eu estava muito convencida de que a resposta estava na Bíblia, comecei a fazer propósitos de oração como esse. Já contei essa história algumas vezes, mas foi num propósito de orações. O primeiro que eu fiz, que uma amiga minha da igreja falou que tinha muitas respostas de Deus em propósitos de oração. E a gente praticava esporte juntas. Um dia a gente saindo da canoa, eu morava na beira da praia, né? Vivia dentro d'água. E a gente saindo da areia, eu falei para ela, e como que faz um propósito de oração? Você me ensina? E ela falou, ah, você conversa com Deus e lê a Bíblia naquele tempo de propósito e entrega algo em jejum para Ele que seja importante para você. Basicamente é uma busca diante de Deus, né? E uma consagração ali, uma busca mesmo, intencional, intensa, na palavra, em oração. E eu lembro que eu pensei, eu não tenho nada para dar para Deus, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, eu não tinha dignidade, eu não tinha trabalho mais para dar, eu já tinha dado, eu não tinha empresa mais para dar, eu já tinha dado tudo, eu não tinha mais nada, mas eu pensei, ah, eu tenho café, café eu gosto muito, eu ainda bebo. Eu lembro que eu fiquei sem tomar café, pensei no café, falei com ela, pode ser café? Ela falou, pode. Eu falei, meu Deus, mas será que eu vou conseguir ficar sem café? Já veio uma seta, correndo. Aí ela falou, Deus vai te dar graça para ficar sem café. E eu vou falar para vocês uma coisa que, se eu não tivesse vivido, eu não acreditaria, mas eu não senti vontade de tomar café nem um dia, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Não era viciada em café, mas assim, café é uma, faz o dia, né? Para quem gosta de café. E o propósito começou com 15 dias, eu todos os dias eu fazia um caderno. Então, dia 1, estou lendo isso, Deus está falando isso. E eu falava, só levanto daqui quando o Senhor falar comigo. Porque o Senhor fala com as suas filhas, eu quero ouvir. E eu comecei a ser lavada pela palavra, como a gente está sendo lavada aqui, como a gente é lavada em todo o propósito de oração da realeza. Eu também sou lavada, eu também sou preparada para encontrar o noivo. E eu lembro que esse propósito foi sendo prorrogado, eu ia prorrogando com Deus até que ele chegou a ter 75 dias sem café. E dentro desse propósito, eu estava faxinando a minha casa, o YouTube fica passando aqueles vídeos sugeridos, passou a pastora Tânia no Meia TV, eu segurando a vassoura, eu descobri que eu seria uma faxineira. Ali eu tive um encontro com Deus, ali Deus falou comigo profundamente, mesmo sem eu entender nada, eu levei muitos e muitos meses para entender um mínimo de libertação de tantas raízes que eu tinha. Então, se você não está entendendo algumas coisas, não fique triste nem desanimada, é parte do processo. Provavelmente você tem raízes de idolatria muito fortes e você só precisa se submeter ao processo, que é esse que eu estou falando aqui para você. Não adianta você saber, você tem que viver. Não adianta você conhecer, você tem que discernir. Não adianta você conhecer a verdade e não se posicionar nela. Não adianta você conhecer a verdade e não honrar a verdade. Não dar o devido valor à verdade. Esse é o significado bíblico de honra. Dar o devido valor. E quem diz o valor devido é Deus, é a Bíblia. Então, eu lembro que naquele dia foi como se eu tivesse recebido um download na minha mente, sabe? Foi um filme passou na minha cabeça, não sei muito explicar, mas ali eu tive o convencimento de que eu tinha recebido tudo que eu precisava para toda a minha vida ministerial. Naquele dia, o Senhor me derramou uma graça sobre mim, que não foi automática, ela foi se desenvolvendo. Daí para frente, uns meses depois, Deus me chamou para ir para São Paulo, servir no ministério. Eu morava no Rio e eu não tinha um real, porque eu tinha parado de vender, lembra? E Deus chamando e eu pensando como vai ser. E por fim eu falei, ok, Deus, me ajuda, Deus. Um processo, como você pode imaginar, nem um pouco linear, nem um pouco confortável. É um processo de arregaçar as mangas mesmo e dar faxina. É um processo de guerrear em oração. É um processo que não dá para ter preguiça de ser crente, não. E nesse processo eu tive parceiras de oração. Como a gente está sendo aqui, como você também precisa ter, como a gente tem dentro da realeza, um grupo de orações, meu Deus, é isso que faz a realeza ser a realeza. eu, você e Jesus, e a gente juntas em oração, posicionadas em honra pura a Ele. A realeza é um marco mesmo, eu creio que é só o começo. E eu lembro que eu fui para São Paulo, pra você ter uma ideia, eu consegui me mudar, porque eu vendi tudo que eu tinha na minha casa, eu tinha uma casa mobiliada de 2 quartos, e me mudei para um estúdio. E o preço, né, o valor que eu consegui vendendo tudo que eu tinha, sei lá, dava para pagar 2 meses de aluguel. E eu vim assim, com uma palavra. Sempre eu só precisei de uma palavra. Deus me ensinou desde o início, graças a Deus. Eu não fiquei iludida por muito tempo, desde que eu decidi viver para Cristo. Desde que eu decidi fazer dele meu Senhor. Tem muita mulher que está confundida ainda, sabe? Eu recebi algumas mensagens de mulheres que ainda estão tão amarguradas que nem o propósito de oração ainda tocou. Ainda sentem que Deus deve alguma coisa, ainda estão igual aquela criança que faz birra. Ainda não entenderam quem Deus é, não. Ainda não entenderam qual é o seu lugar. Ainda não entenderam que se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele também é Deus. Ainda não entenderam com quem que elas estão falando. Mas eu oro para que a graça do Senhor alcance vocês e quebre essa desonra em nome de Jesus. É que quanto antes a gente vai, quanto mais em honra a gente se posiciona, menos a gente sofre, né? Menos a gente sofre na correção de Deus. Bom, lembro que eu vim sem ter dinheiro para pagar, vim na fé e Deus foi provendo. E eu tive as experiências mais sobrenaturais da vida nesse período de deserto. Deus me tirou do Egito e aí eu tive que passar pelo deserto para Deus tirar o Egito de dentro de mim. Nesse processo, Deus me ensinou sobre honra. Eu e ele, rainha. Eu e ele. Eu nunca vou me esquecer desse tempo. Eu nunca vou me esquecer desse tempo. Podem me tirar, poderiam me tirar qualquer coisa. Não vão tirar porque Deus que deu, Deus não vai deixar. Mas ainda que tirassem, isso nunca ninguém ia poder tirar de mim. As experiências com Deus são raízes de honra. São raízes profundas de honra. Ali eu entendi que Deus era um pai. Ali eu entendi que Deus era um pai que me amava. Ali eu entendi que Deus era meu provedor, meu marido, meu salvador, meu senhor, que ele era meu amigo. Ali eu entendi que eu sou bem sensível à voz dele, entendi que eu sou uma filha obediente, sim. Satanás tentou me convencer que eu era desobediente, mas eu obedeço sim, o meu pai. Às vezes eu vou chorando, mas eu vou. Ah, na Bíblia fala de uma parábola de 2 filhos. Um que o pai pede uma coisa, ele fala, claro, papai, vou sim, e não vai. E o filho que o pai pede algo e ele fala, ah, não quero, mas depois acaba indo. Eu sou essa. Eu sou bem, bem obediente à voz de Deus. Se eu escutar, eu obedeço. Se eu não escutar, Deus dá um jeito de me fazer ouvir. Mas graças a Deus eu obedeço também. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e temor ele colocou em mim lá atrás, quando me convenceu, quando eu ainda estava na lama, no muro da prostituição, no muro do ocultismo, no muro das técnicas, no muro da irreverência, da desonra, da barganha, da idolatria, no muro da amargura, no muro da iniquidade. Deus me deu a graça de ter um temor. Só Deus faz isso, né? Só Deus. Não tinha como, no meio daquela sujeira, ter um cantinho limpo, não. Era Deus. E o nome disso é graça, favor imerecido. Deus me ensinou tudo e Deus me deu uma missão de fazer a realeza. Num culto da virada, ele me deu uma palavra e eu passei a manhã do dia primeiro escrevendo num bloco de notas que eu tenho até hoje e guardo com muito carinho. E a palavra era Mulheres Eradas de Si Mesmas. Foi assim que começou. Mulheres Eradas de Si Mesma. Ou seja, mortas para si, certo? Porque quem aceita a cruz de Jesus, toma a cruz e o segue, morre para si, vive para ele, nasce de novo, tem um coração novo, é tudo novo. Se não nascer de novo, não entende nada do que a gente falou aqui. Deus falou comigo profundamente que seria um exército de mulheres reposicionadas nele, na cruz. Não que olham para a cruz de fora e choram, as que estão na cruz com Ele, perseveram na dor com Ele, são fracas, mas fortalecidas por Ele, perseveram na cruz, igual Ele perseverou até o fim para nos dar a coroa da vida. Uma unidade, um posicionamento perfeito, um alinhamento com o coração do Pai, uma vida nova, uma vida de intimidade, de paternidade restaurada, uma vida de senhorio perfeito e único, porque se você está na cruz, não tem espaço para nenhuma mentira que detona a cruz. Não tem. Se você está na cruz, você está na cruz. E se você não está, volta para lá. Porque olhar a cruz de fora, chamar Jesus de coach, chamar Jesus de treinador, é uma desonra sem fim. Você está tirando o devido valor que a cruz teve. E desvalorização é desonra. Por isso você se sentia tão não amada antes desse propósito, porque quanto menos amor você sentiu, menos valor você sentiu, porque menos honra você recebeu. Menos honra você percebeu, testemunhou, presenciou, aprendeu. Então Deus começou a me falar que honra era a chave de tudo, de todo avivamento pessoal que a igreja precisaria passar. E ele encontrou em mim um coração disposto a empreender essa missão. Você acha que foi fácil? Eu não sei se você acha, né? Mas você não estava lá. E hoje é tão bonitinho ver as pessoas falando sobre ocultismo sutil. Me dá uma alegria tão grande. Não é um assunto fácil ainda, tá? Ainda é um assunto com muita retaliação, com muita, muito levante, porque esse é um assunto, esse é o assunto desse tempo, no sentido dos ensinos bíblicos, dos ensinos, que é o que a igreja precisa para ser lavada, do ensino da palavra. Então, a distorção da palavra é o assunto desse tempo. Os falsos ensinos, as fábulas, já eram um problema no tempo de Jesus, mas continuam e está tão grave quanto antes. Talvez com uma pequena diferença. Uma pequena, grande diferença. Aquelas pessoas não subiam nos púlpitos, né? A gente não vê. Mas tem um caso que subia, sim. Eu quero falar com vocês sobre esse caso. Mas hoje em dia as pessoas estão no púlpito ensinando, né? Estão discipulando fora da palavra. É muito triste, é muito sério. E Deus me chamou para esse tempo e a realeza começou. E Deus ia me ensinando as aulas. Eu acho que a realeza é um processo tão sobrenatural que eu ia me posicionando, Deus ia me ensinando e eu montei tudo com Deus. Fala aí, Deus, quais são as aulas? Aula 1, aula 2, aula 3. Quando chegou na aula 12, 13, são 17 aulas. Quando chegou na 12 ou 13, agora eu não lembro, ou 13 ou 14, que fala de travas emocionais, que é a raiz de amargura. E eu fui crescendo no entendimento dessa revelação, né? Como tudo. Ele me falou lá atrás, eu não entendia nada, e agora eu vou tendo a revelação gradual de acordo com o estágio em que eu estou do chamado. Como eu falei, naquele dia eu recebi toda a graça, eu sei que eu recebi toda a graça, só que ela vai sendo desvendada, né? Eu vou conhecendo a graça e entendendo a graça corretamente. Eu lembro que teve uma aula da realeza que eu falei assim, tá, Deus, agora... Nessa aula aqui de destravar emocional, pela Bíblia, olha que isso já tinha passado muito tempo que eu ensinava falsos ensinos. Eu já era conselheira do Ministério da Pastora Tânia Tereza, sempre muito bem falada em todos os atendimentos. Meus atendimentos sempre foram muito bem sucedidos pela graça de Deus. Deus, né? Deus me chamou. E aí, eu lembro que eu falei, Deus, o que, que a gente vai colocar aqui nessa aula? A gente vai falar de que a mulher tem que lembrar de respirar, que a mulher tem que lembrar de respirar fundo antes de responder, que existem formas dela aliviar a tensão emocional para ela não ser reativa. Eu fiquei perguntando com Deus sinceramente, assim, porque eu ainda acreditava que algumas técnicas podiam ser aliadas, sabe, da palavra. Eu ainda tinha, assim, umas técnicas que eu achava que não eram impuras, né? E eu lembro como se fosse hoje, gente, eu escrevendo o roteiro da aula e Deus falando, você não vai falar nada disso, você vai falar sobre palavra e oração. Eu falei, não, mas para raízes de iniquidade, Deus, eu sei que é palavra e oração, eu aprendi com a pastora Tânia. Agora, emoções, A galera tá buscando aí psicanálise e, meu Deus, tantas coisas, constelação familiar. Isso eu já entendi que não, mas alguma coisa, né, complementar ali para a alma. Eu cheguei com o meu sistema de justiça desse mundo, meu sistema de valores desse mundo, para conversar com Deus, porque é isso que a igreja ensina até hoje, que emoções você tem que resolver com técnicas emocionais, com psicologia, com humanismo. E Deus só falava zero técnicas, zeradas de si mesma, é zero dúvidas de quem eu sou, da palavra de Deus, e que essa é a única fonte de autoridade da vida de uma filha, de um filho de Deus. Zero dúvidas, zero dívidas, que é sem raízes de iniquidade, sem raízes de amargura, sem dívidas emocionais ou espirituais. Esse é o lema da realeza, zero dívidas e zero dúvidas. E Deus usou o próprio linguajar que ele tinha me ensinado para me ensinar de novo, zero técnicas. E eu lembro que eu falei: eu não sei se eu consigo gravar essa aula porque eu não acredito que alguém possa ser curada de transtorno de ansiedade, de pânico, de TDAH, de crise de ansiedade generalizada, depressões leves. Eu não sei se eu acredito. E eu lembro de ter tido uma impressão muito forte no meu espírito de: você não precisa acreditar, você só precisa obedecer. Você está obedecendo até aqui? E eu caminhei pela fé naquele tempo. Eu caminhei pela fé porque eu caminhei na fé de: eu nunca vi isso na minha vida. Alguém que pregasse isso, né? Então me senti assim: meu Deus, tomara que seja Deus mesmo, senão eu vou passar muita vergonha. E ao mesmo tempo, gerando muita expectativa de ver esses milagres acontecerem. Eu lembro desse misto de emoções dentro de mim. Peraí. Eu não sei se isso vai curar ninguém de depressão, mas se curar, você já pensou? Deus fiel, 100% à palavra dele, mas, meu Deus, muito, num nível nunca visto antes. E sério, gente, hoje esse áudio chega para você, talvez você esteja no conforto da sua casa, da sua rede, do seu carro, do seu trabalho, escutando isso, mas foi muito choro e joelho no chão, e dúvida e dívida e oração, e botar na cruz e orar e confessar incredulidade, porque o processo é o mesmo de se limpar, se arrepender, confessar, desligar, religar. Foi um processo tipo de eu ter que confiar mesmo em Deus. E glória a Deus que não foi homens, não foram carros, não foram cavalos, não foi o dinheiro, não foi a provisão, não foi o muro, muito menos a prostituição. Deus estava me limpando. Deus estava me limpando para ser uma noiva, como ele diz lá em Efésios. Quando em Efésios Paulo está explicando sobre a relação da mulher com o marido, que seria como da igreja para com Cristo, e a relação do marido com a mulher, que seria como do Cristo para a igreja, Deus mais uma vez está lembrando da aliança dele conosco, que o casamento é a ponta para a nossa aliança com Deus e também profeticamente para uma bodas que teremos, que Apocalipse diz que isso tudo aqui vai acabar numa festa de casamento. E olha só que lindo. Efésios 5, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus estava me santificando por Ele mesmo, Cristo, que é meu cabeça, meu Senhor, meu marido, meu noivo, como igreja, quando eu lembro que eu sou corpo, Ele estava me limpando para eu levantar outras mulheres que se limpam e que limpam outras. Hoje, a Escola Realeza, que é a escola de líderes cristãs que amam a igreja, o time é time de preparadoras da noiva, porque nós compreendemos que o único caminho possível para um avivamento, para uma colheita de almas, para antes do retorno do Senhor, porque Ele está voltando, é uma limpeza, cura, libertação e honra, porque a honra é o que vai fazer a gente dar valor a tudo isso, dar o devido valor a tudo isso. Esse é o significado bíblico de honra. kabad em hebraico e timi em grego. Então, honrar na Bíblia, dar o devido valor. E aí a gente que se crie para entender que valor é esse. A gente vai fundo sobre isso na escola realeza, e na realeza a gente aprende como honrar os pais, como honrar qualquer pessoa, principalmente que não merece honra. Posicionamento de honra é o que vai manter você perseverante até o fim. A honra te protege, a honra te blinda, te distingue no mundo espiritual. A honra, ela é a base de um processo de cura e libertação que dura, perdura, permanece até o fim. Da noiva que se limpa e vai ficando sem mancha, sem mácula, sem dobra, sem nada parecido. Vai vendo que vai ficando mais sutil. Então, primeiro a gente está toda enlameada. Depois a gente está limpinha, mas está amassada. E nisso a gente vai se arrumando, se enfeitando para o noivo. É lindo isso, é profético, isso vai acontecer. Uma igreja santificada é a igreja que cumpre o seu propósito na terra. Então você também tem que entender que tem um casamento à vista. Raabe teve um casamento à vista e o casamento de Raabe apontou para Cristo. Cristo nasceu dessa aliança. Você precisa saber que além de seu dono, Cristo é noivo da igreja da qual você faz parte. Você é corpo e ele é cabeça. E Deus me limpou para isso. Eu fui forjada para isso. Eu falo isso com muita autoridade, mas também com muita humildade, porque não é mérito meu, é mérito de Deus e foi pela graça. Eu não fiz nada por merecer. Mas o que eu posso fazer e você pode fazer, eu faço, que é me posicionar em honra. Eu não posso mudar a posição de filha que Deus me deu. Eu não posso mudar o fato de que eu dependo dele para ser salva. Eu não posso mudar a regra do jogo, as leis espirituais. Eu não posso mudar a Bíblia, não acrescentar nenhuma linha, nem tirar uma linha. Eu não posso nem mudar o fato de que eu sou noiva de Cristo. Mas eu posso me posicionar em honra a tudo isso e viver as bênçãos da honra. E eu posso me posicionar em desonra e viver as maldições. Bênção e maldição está no poder da decisão de onde você posiciona o seu coração. Posição você não escolhe. Posicionamento, que é a resposta à posição que você recebeu, é o que nós aprendemos a fazer na realeza. Então eu fui forjada, fui limpa em muitos causos de desonra, injustiça mesmo, muitos levantes, muitas acusações, muitas coisas, e Deus nunca me deixou me defender, nem para minha pastora. Ele falava, chora comigo, aprende comigo, mas se permanece em honra. E eu tinha um convencimento tão grande, a honra já era tão enraizada, que nem se eu quisesse, eu não conseguia mais. Eu não era mais dona de mim mesma, sabe? E por fim, todas essas experiências forjaram essa autoridade que eu tenho nesse assunto. Então, eu preciso te dizer, ore ao Senhor, para que ele te dê uma firmeza de propósito tão grande que você não queira voltar atrás e que você compreenda que permanecer requer honra. A gente vai falar sobre isso na live de hoje à noite. Então somos todas noiva de Cristo. Que coisa linda. E no caso eu sou preparadora da noiva também. Fui chamada para faxina, não para apontar a sujeira, fui chamada para limpar. E eu faço esse trabalho com muita honra. Tem uma passagem, que é base no meu chamado, que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é um trecho de Simão o Mago. É assim que está escrito na Bíblia. Não sei se é assim que está escrito na sua. Deixa eu ver. Atos 8, está escrito Simão o Mago, a partir do versículo 9. Só que Simão não era mais mago, mas era. Era nas suas raízes. Então, a prostituição, a idolatria, a amargura, que vem da amargura, elas são raízes, rainha. E a gente precisa de muita honra para permanecer na videira, porque a honra nos faz permanecer no nosso lugar, nos faz dar o devido valor ao lugar que Deus nos deu. Se é na videira, opa, vou fazer de tudo para continuar na videira. Esse é um lugar de honra da parte de Deus. Se é assentada nas regiões celestiais, opa, não levanto desse assento nem por um decreto. Deus já decretou, quem é que vai decretar outra coisa? Então eu dou o devido valor para os lugares, eu ajo de acordo. E eu fico lá para Deus limpar minha mente e meu coração de toda a raiz. Renovar a minha mente para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele. E acredite, Depois daquela aula da Realeza, acabei não contando. A aula de travas emocionais que eu gravei pela fé, cheia de temor, eu fiz outros propósitos de oração em relação a isso e, pasme, tem testemunho de cura de depressão, de cura de insônia, de cura de TDAH, de cura de síndrome do pânico, de cura de tudo que você pode imaginar e que a igreja está distraída, suja, com a roupa suja de noiva, propagando por aí, normalizando diagnósticos, normalizando o pastor tomar antidepressivo, normalizando as pessoas tomarem remédio para dormir, normalizando o TDAH. Parece até que estão fundando a TDAH Church. Estou fora disso. Isso é consequência espiritual do ocultismo sutil, de portas abertas para o humanismo. Misticismo, neopaganismo, a lista é grande. E na Escola Realiza a gente passa por tudo isso, todas as fontes de contaminação da noiva. Tudo na palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Eu nem seria capaz de bolar isso tudo. Deus é muito, muito inteligente. Eu não sou. Eu só sou uma mulher que teme ao Senhor. Uma mulher que sabe que é de Deus, graças a Ele mesmo. Isso eu sou. Isso eu sou até o fim. Então você, que é uma mulher de Deus, mas que está inserida no mundo por conta do seu trabalho e tudo, e fala assim, não, nessa hora eu não posso ser muito crente, né? Tem hora que a gente está espiritualizando tudo. Você é espiritual, mulher. Não deixa Satanás entrar na sua mente e dizer, não, agora pode ser carnal um pouquinho, porque é hora de ser carnal. Isso não existe. Tudo tem uma raiz espiritual, de honra ou de desonra. Toda decisão, toda palavra que sai da sua boca é uma escolha. E essa escolha, ela tem uma raiz de honra ou uma raiz de desonra? A raiz de honra é a palavra de Deus guardada no seu coração. A raiz de desonra são as palavras que você ouviu, as palavras que você aprendeu, aquilo que você viveu na sua infância, na sua igreja, no seu casamento e que você ainda não levou para a cruz. Você precisa se permanecer no processo, é um processo. E esse processo é o que a gente vive na realeza. Olha só o que a palavra de Deus diz em Atos 8, versículo 9. Eu vou ler um pouquinho atrás, eu vou falar desde o primeiro. Aqui, Paulo ainda não tinha tido um encontro com Deus, então com Jesus. Lembra da estrada para Damasco, ele fica cego, mó barato, as escamas caem dos olhos, é a história de conversão mais legal da Bíblia. Mas aqui ainda não tinha acontecido isso. Atos 8 começa assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. A igreja estava passando, era o primeiro momento ali, primeiros anos. Lembra que em Atos 2 tinha tido Pentecostes? Jesus, antes de ascender, falou, vocês vão pregar para não saiam de Jerusalém até que venha sobre vocês o Espírito. Os discípulos obedeceram. Em Atos 2, a gente vê aquela grande manifestação do Espírito e as pregações continuaram. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, Pedro e João em Samaria é o que está sendo relatado em Atos 8. Atos 7 é a morte de Estevão, depois você dá uma olhada lá. E Atos 8 começa com Saulo persegue a igreja. Então, naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram uma grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali, cumprindo o ide. Fiéis permaneceram nas palavras do seu Senhor. Coisa linda. Eu sou Atos hoje, você também. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos gritavam em voz alta, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Quando eu leio isso, eu penso, eu vejo espírito imundo sair, eu vejo gente ser curada todo dia. Eu vejo, glória a Deus, eu sinto essa alegria, eu imagino a alegria daquela cidade. Jesus falou, esses sinais acompanharão os que creem, meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos. Então eles estavam vivendo a palavra de Deus. Você não vê nenhuma mistura em Atos. Na igreja primitiva, você não vê ninguém precisando de técnica para ser curada de nada. Oremos pela falta de, pela incredulidade da igreja, de não compreender que o poder de Deus é exclusivo para aqueles que honram em santidade. Honra puramente a Deus. Quer dizer, eu dou valor ao que Deus diz que tem valor e não dou valor ao que Deus não diz que tem valor. Para aquilo que ele se propõe, cura, libertação, é me via poder de Deus. Cura da alma, sem o amado da alma, é balela. Ah, Nath, você está dizendo que eu não posso botar um band-aid, um metiolate no meu machucado, que eu não posso ir no ortopedista? Claro que não, gente. É óbvio que eu não estou falando isso. Mesmo assim, quem cura é Deus. Mas o médico está lá com conhecimento da ciência, da química, para botar o reagente certo ali naquela ferida e dentro do seu corpo e tudo mais. Mas nem no ortopedista você não devia ir sem perguntar para o seu dono. Né? Sinceridade. Atos 8, capítulo, versículo 9, olha só. Então, naquela cidade em que houve grande alegria, versículo 9 começa assim. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhes davam ouvidos, do menor ao maior. Você conhece alguém assim nos tempos de hoje? Sei, talvez só tenha aqui, onde eu moro, em Alphaville. Este homem é o poder de Deus, chamado o Grande Poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sido batizados, tanto homens como mulheres. Olha que lindo. As pessoas estavam enfeitiçadas pelas magias, as artes mágicas de Simão. Simão, ele era um judeu da mística judaica da época, porque tem esse lado aí. É muito importante a gente entender que o povo de Deus, aquele lá que estava sendo formado na época de Raabe, caminhou, tem uma longa história, formou o reino, dividiu o reino, caiu o reino, foi para o exílio. É uma longa história que você tem que estudar, não dá para ter preguiça. E teve um gap de tempo. Entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo, teve um gap ali de uns 400 anos. Nesse gap em que Deus estava em silêncio, até que viesse a plenitude dos tempos, como a gente lê em Gálatas, né? Que Jesus viria para cumprir sua missão, para que nós pudéssemos ser adotadas na família de Deus, para que ele pudesse salvar mesmo os seus. Nesse gap de tempo, a religião judaica surgiu e se fortaleceu. Não era judaísmo antes, foi criada uma religião. E essa religião tem as leis que estão na Bíblia e tem muitas outras por fora, muitas doutrinas que foram acrescidas. Né? Foi como esse povo se formou. E esse povo, que a gente tem todo respeito, porque também são nossas raízes, né? Eles seguem essas doutrinas até hoje, mesmo que não estejam na palavra. Então, o Simão era de uma vertente mística. Olha que louco. O Antigo Testamento diz que não era para adorar outros deuses, nem acender incenso, nem fazer isso, nem fazer aquilo. Do nada, o povo de Deus não só institui, como formaliza, uma forma de magia. Quando você vai no Museu de Arqueologia Bíblica, que eu já mencionei aqui nesse propósito, você vê as tigelas que eram usadas nessa época aqui, um pouquinho mais para frente, mas nessa época da Igreja Primitiva, até uns 100 anos para frente dessa história que a gente está lendo, porque quando o cristianismo surgiu, também absorveu, os judeus que se converteram ao cristianismo, principalmente, passaram adiante algumas crenças gnósticas. Essa é a palavra. O gnosticismo é a raiz do ocultismo sutil. A gente vai ter um conteúdo muito bom sobre isso, na Atos 8, para abrir os olhos da igreja de vez. Estou só te dando um pouquinho de contexto. Então, o misticismo ele tem raízes, tem a raiz lá na queda, mas vai tendo raízes filosóficas ao longo da história. E aqui a gente está vendo uma raiz. Simão era mago. Esse mago não era uma coisa igual hoje, todo mundo sabe que o mago está na feitiçaria. Não, ali o mago era um judeu. E ele era respeitado. E ele fazia maravilhas, sinais e maravilhas. O diabo também faz, só para você saber, caso isso não esteja claro para você. Então, desde o Egito, você via os magos de Faraó fazendo coisas, inclusive imitando os sinais e as maravilhas de Deus. Eles conseguiram replicar algumas pragas, você lembra disso? Então, nem tudo que funciona vem de Deus. Esse povo estava enganado, enfeitiçado, não só espiritualmente, mas pelos olhos, né? Lembra que a gente é altamente influenciável? Eles estavam vendo coisa muito melhor que uma linda mulher diante dos olhos deles. E eles ficavam admirados. E eu, como Simão se dizia ser muito importante, e devia ter nome, devia ter grana, devia ter networking, né? Devia ter os amigos certos, morar no condomínio certo. E aí Simão, ele se dizia importante e todos, do menor ao maior, davam ouvidos a ele. Aqui, gente, está querendo dizer todo mundo, pobre, rico, instruído, não instruído, erudito, não erudito, conhecedor da palavra, não conhecedor da palavra, do menor ao maior. E o que que eles diziam a respeito de Simão? Este homem é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Deus e a mágica, desde o início dos tempos, se confundem. As pessoas veem algo que elas não conseguem explicar, elas pensam só pode ser Deus, principalmente se o resultado for aparentemente positivo, agradável, desejável. Tiver cara de bom, perfeito e agradável, pronto, deu match. Então, esse homem é o poder de Deus. Versículo 11. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O povo foi acreditando de tanto ver. Quando, porém, deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus, deram crédito, fala de deram valor, honraram. Quando a honra entrou no coração daquele povo e eles deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus, só usando a palavra e a oração, de certeza, nem duvida, e do nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome, esse nome é o que faz a palavra e a oração ter poder, iam sendo batizados. Tanto homens como mulheres. Meu Deus, louvado seja Deus. Quando a palavra e a oração chegam, pura, em honra pura a Deus, cura, salvação, libertação chega também. Versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. O próprio Simão abraçou a fé. Não é uma escolha interessante de expressão? Não falou, largou tudo o que fazia, desceu do muro. Abraçou a fé, foi batizado e acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado. Essa palavra me dá uma pista de que tinha amargura, porque tinha forte emoção envolvida. Ele abraçou a fé. Abraçar a fé não quer dizer que eu me posicionei na fé. Eu posso ser uma simpatizante da fé, mas ele ficou extasiado, observando os sinais e grandes milagres praticados. Então, ele vivia do poder de Deus, ele viu um poder de Deus que ele não conhecia e ele ficou encantado com o poder de Deus. Não foi com a palavra de Deus, não foi com a obra de Deus, não foi com o próprio Deus, foi com o que Deus podia fazer por ele. Versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, chegaram os reforços. Então, assim, Filipe, que estava sozinho, sobrecarregado, não percebeu que Simão, o mago, talvez não tivesse tão com o coração no lugar certo assim. Não dá tempo, era muita gente. Chegaram os reforços, Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Pronto, agora sim vai chegar o Espírito da Verdade, que vai ensinar em tudo, que vai ficar conosco até o fim. Jesus tinha prometido isso. Agora esse povo vai ter o selo, agora esse povo vai ter a fiança, agora esse povo está pronto para aprender a honrar o que é digno de honra, dar o devido, devida honra. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, que é o batismo de arrependimento. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Visualiza, rainha. Para, agora vamos voltar para o The Chosen, versão Mulher de Deus, graças a Deus. Imagina Samaria. Um povo, meu Deus, os samaritanos, que nem os judeus se davam, aquela confusão, de repente, mago para cá, aquele show pirotécnico e tudo, e aquela luxúria dos olhos, e todo mundo correndo atrás do vento, da magia, do paganismo, da confusão. Você vê como que a idolatria pagã conversa com o misticismo, mesmo dentro da igreja, porque é tudo a mesma raiz, é tudo o mesmo departamento do inferno que toma conta. É tudo idolatria e feitiçaria, não tem outra... A gente pode mudar um nome, mas, biblicamente, idolatria leva à feitiçaria. Idolatrar, não ter o Senhor como único dono, ter as raízes de amargura que levam para a ganância, que levam para... desejar com os olhos, a manter uma insatisfação dentro de nós, uma cobiça, ira, a gente viu isso tudo ontem. E aí nos faz a ter práticas que são para buscar atalhos. Essas práticas de manipulação do mundo espiritual, essas técnicas, essas ferramentas, essas coisas todas são feitiçaria também. Então, Samaria, que era pagão, com o misticismo judaico, deu match. E nisso chega a palavra de Deus. No meio dessa confusão chega a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder para os que creem. Nós já vimos isso. Aquele povo creu, aquele povo foi batizado. E agora chegou o reforço para entregar o Espírito. Imagina. Aquele povo que teve que fazer sacrifício a vida inteira. Que teve que fazer ritual a vida inteira. Que teve que... Todo dia tudo sempre igual para poder ser merecedor de alguma coisa. Qualquer semelhança com o mundo de hoje não é mera coincidência. Dos coaches, pastores, da teologia humanista que a gente está vivendo, não é mera coincidência. Todo mundo estava escravizado no ritual, escravizado no conto que você tinha que fazer algo para obter a graça. Quando a graça é só pela fé. Então imagina que está todo mundo ali, só sabendo que tem que fazer ritual, repetir 20 vezes a mesma frase, reforçar a identidade sem ser pela palavra de Deus. Maluquice, loucura com maluquice, igual hoje, igual as técnicas de hoje, tudo igual. E de repente chega um povo doido que só ora e o povo é cheio do Espírito Santo de Deus, e o povo é curado, e o povo é alegre, e o povo é avivado, e o povo é apaixonado por Jesus, e o povo quer proclamar Jesus, e o povo vive uma vida abundante só porque um povo doido pregou a palavra e orou. Deve ter sido extraordinário ver essa cena ao vivo, porque o que acontece depois nos leva a crer isso. Versículo 18. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, quando Simão, o cara, que era o cara mais importante, aquele que sabia tudo de tudo, o dono da área, o dono do pedaço, quando ele viu que aquilo ali era um poder que ele não conhecia, mas que era fascinante também, ou seja, dá para você idolatrar até o poder de Deus, tá, gente? Dá para você idolatrar até as bênçãos, até as promessas. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, esteja sobre nós. O que que Simão fez? A única coisa que alguém que tem raízes de amargura sabe fazer, alguém que vive com mamon no trono, no senhorio de mamon, sabe fazer. Ofereceu dinheiro. E dinheiro aqui é dinheiro mesmo. Mas podia ser influência, podia ser tempo de vida, podia ser afeto. ofereceu troca. Eu quero, me dá, o que eu tenho é dinheiro, troca comigo. Vamos fazer comércio aqui com o poder de Deus? Vamos fazer um comércio? Vamos fazer uma campanha. Deus só vai abençoar se você der três pulinhos, duas voltinhas, três repetições, declarar todo dia, fazer afirmação positiva. Misericórdia, gente! Deus não está à venda. O poder de Deus não se compra, se acessa pela honra. Eles deram crédito a Filipe. Timi. E aí, não é a palavra que tá, mas é o mesmo sentido de deram crédito, deram valor. E Simão ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Meu Deus, uma formação em psicanálise cristã! Aleluia! Me dê esse poder para que eu ore por uma pessoa e ela seja curada também. Uma formação de constelação à luz da Bíblia. Me dá aqui para que eu também possa orar pela pessoa e quando eu impuser a mão, ela receba o poder de Deus. Mas Pedro, abençoado, eu amo Pedro. Eu amo o ministério de Pedro, a história de Pedro. Ela é para todas nós. Na Escola Realeza a gente tem um discipulado, né? E a gente está fazendo um discipulado caminhando em cima da história de Pedro. Meu Deus, é um raio-x da amargura e da iniquidade sendo arrancadas. É um raio-x do posicionamento de honra que permanece, persevera. Da pessoa mesmo que resiste ao vento, não desiste fácil, né? Não tem preguiça de ser crente. Pedro não tinha preguiça de ser crente, nem de falar a verdade. E olha o que Pedro responde: Que seu dinheiro seja destruído junto com você. Pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Lembra que a dinâmica salarial, a dinâmica em que o dinheiro compra tudo, é uma dinâmica muito maior do que dinheiro. Fala de tudo, fala de troca, fala de salário, fala de do contrário da graça, fala de ganância, fala de provar valor. Mas aqui era dinheiro mesmo. E aí Pedro respondeu, em outras traduções, para o inferno você e o seu dinheiro. Essa tá bem polida. Versículo 21. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Meu Deus, mesmo papo que a amiga de Rabi teve com ela na beira do rio. Mesmo papo. Deus não muda o papo. O papo de Deus é reto e é o mesmo. Seu coração tem que ser reto. Papo reto de Deus, coração reto. Fechou. Seu coração não é reto. E aí eu imagino o Espírito Santo falando: Pedro, ps, Pedro, ps. Honra e amor, Pedro. Honra e amor. Você não deve nada para ninguém a não ser honra e amor. Aleluia. E aí Pedro fala assim, ó. Versículo 22, a chave espiritual de toda essa passagem. Arrependa-se, portanto, desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. Talvez por quê? Porque o perdão é se for genuíno o arrependimento, né? Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Em outras traduções, cheio de amargura e preso no pecado. Cheio de amargura e de iniquidade. Então, o que faz alguém querer comprar o poder de Deus, alguém querer barganhar com Deus, alguém querer voltar para o muro da prostituição? É alguém que, não está em honra. Você tem que aprender honra, mais do que tudo nessa vida. Misericórdia, não está em honra. E não permanece em honra para que as raízes sejam arrancadas de você. Quem está enganada não sabe que está enganada, não, rainha. Está enraizada, no engano, engano é enraizado. Amargura e iniquidade. E desse processo você não pode sair nunca mais. Honra, cura e libertação é um estilo de vida, é um estilo de vida, é um estilo de vida. Aí eu comecei a fazer um propósito com Deus e tirei o açúcar desse propósito. Mulher, era só para ser um jejum, porque, tipo, é difícil ficar sem chocolate? Eu tô tão bem sem açúcar que nem valeu. Eu transformei num estilo de vida. Já vai fazer um mês que eu não como açúcar. E eu não quero voltar a comer. Não é uma neurose, é uma decisão por uma vida de bênçãos. Só que a gente está falando de raízes muito mais profundas, que não afetam só a sua vida, mas sua descendência, seu casamento, sua casa, seu ministério, os planos de Deus na sua vida. E os planos de Deus na vida de quem? Ele tinha plano de você encontrar e preparar, limpar, arrumar. Falar, você é a noiva de Cristo, você sabia que tem um casamento para você? Ele quer botar uma aliança no seu dedo, ele quer te tirar do muro, te lavar, te dar roupas novas, um anel. Ele quer te dar sandálias, um destino, ele quer te trazer para perto, para que você nunca mais se sinta sozinha, desamparada, amargurada. Ele quer te trazer para ele, você morar nele, ele em você, para sempre. Como que você vai falar isso para alguém se você está toda cheia de dívida, de dúvida? Não, isso daqui deve poder, porque, cara, e é muito louco, porque igualzinho foi com Eva. A pessoa lê a apostila do FT, lê a apostila da técnica XYZ e fala, gente, descobri que isso daqui é Bíblia. O povo é que não sabe, o povo é que está enganado, achando que é técnica. E eu, inteligentona, fazendo a egípcia, literalmente, a escravizada, eu vou lá e falo, isso daqui é Bíblia. Eu escuto isso de muitas mulheres. Isso é mentira de Satanás, é o contrário. Era para você estar indo lá falar, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. O povo só orou com fé. E aí, por que você não faz? Porque seu coração não está limpo da desonra ainda. Você ainda precisa de mais graça para honrar a Deus puramente, 100%. Esse é o processo da realeza, não tem outro. Você é a realeza de Deus quando você age de acordo. Quando você honra a posição de realeza de Deus. Quando você deixa Deus te limpar para que não tenha nenhum amassadinho no vestido dessa noiva, gente. Não é uma mancha de ketchup, é uma ruga ou algo semelhante. Nada fora do lugar, nada sujo, nada sujo. Nada sujo, a roupa perfeita, imaculada, um coração limpo diante de Deus, sem ganância. Você consegue dizer que seu coração não tem gana de nada, que você está plenamente satisfeita hoje no Senhor? É sobre isso. E é lindo porque o que Simão disse aos apóstolos é o que nós devemos dizer também. Ele podia ter falado assim, vou voltar a ser o grande. Vai ter alguém que acredite, né? Mas aqui eu vi que Simão deixou de abraçar a fé para se posicionar na fé. Ele respondeu, peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Esse trecho dá muita margem para a gente conversar e esse vai ser o papo que a gente vai ter mais à frente, na Atos 8, que eu já contei para vocês. Mas o que a gente precisa entender aqui? Acreditar, ser simpatizante. Meu Deus, acreditar até o diabo acredita. Ele ainda treme. Não sei nem se Simão tremia ou se você já tremeu, porque o temor nos faz tremer. Com temor e tremor, e eu tenho temor e tremor para te dizer que, por menor que seja a porta, por mais sutil que seja a raiz, os efeitos não são sutis, é morte. O final da desonra é morte. O Antigo Testamento dizia, honre seu pai e sua mãe. Quem não honrar é merecedor de morte. Isso era lei. No Novo Testamento, mesma coisa. Quem não honra seu pai e sua mãe deve morrer. É morte, é uma morte espiritual, mas também é a morte da vida abundante, porque a honra aos pais tem uma promessa de que tudo te vá bem, além de vida longa. São duas promessas. E Deus já criou, a lei de Deus é perfeita. Ele já criou essa engrenagem, porque é impossível você honrar a Deus do jeito certo se você não honra seus pais do jeito certo. É impossível. Nós não temos como desassociar os nossos pais aqui e o nosso pai que está no céu. Essa posição, pai, é uma posição que a gente tem que aprender a honrar aqui na terra. Como, Nath, que eu honro pais que não merecem, pais que me abandonaram, pais narcisistas, abusivos, violentos, do mesmo jeito que você honra qualquer outro? Você precisa ser ministrada na palavra de honra e fazer as orações de honra e se arrepender pela desonra. Não tem nada novo. Não tem uma fórmula nova, não tem o último método, não tem um atalho novo. Tem a palavra de Deus, que era a mesma Lá em Deuteronômio 29, foi a mesma em Atos 8, e é a mesma para você hoje, no dia 7 desse propósito. Se arrependa e ore ao Senhor para que Ele te perdoe. Aproxime seu coração de Deus para que não se afaste dele, não se afaste dele e busque outros deuses. Permaneça até o fim. Ao vencedor darei a coroa da vida. Lá em Apocalipse, quando fala do tal casamento que a gente vai ter, tem um casamento. Não siga vento de doutrina, falsos ensinos. E em Tito tem aquele texto que a gente leu: não vá atrás de fábulas. Lembra disso? E aqui está falando justamente da galera de Simão o Mago, Tito 1:10, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido, enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, não é só sobre você, é sobre a sua casa. Raabe foi a casa, comigo está sendo minha casa, com você é a casa. Ensinando que não devem, com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Misericórdia, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, fábulas no gap da ausência de Deus, da ausência da voz de Deus. O povo de Deus criou fábulas. O judaísmo é cheio de fábulas. O cristianismo também é cheio de fábulas. O de hoje em dia, esse cristianismo que a cruz patrocina você, não mata você. Como Billy Graham falou, é uma fábula diabólica. As fábulas, ó, não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Afirmam que conhecem Deus, mas o negam por meio dos que fazem. Então não adianta ser filha que fala que é filha, tem que ser filha que age de acordo, que honra a Deus. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados. Eu não sei você, mas eu quero ser aprovada por Deus. Eu quero a etiqueta de mulher de Deus, graças a Deus. Isso me distingue no mundo espiritual. Eu sei quem eu sou, o céu sabe quem eu sou e o inferno sabe quem eu sou. Aleluia. E as pessoas que souberem quem eu sou no caminho vão ser para conhecer o meu Deus, quem Jesus é na minha vida. Rainha, você precisa tomar uma posição. E essa posição é diária. Então é sobre isso nossa oração de hoje. Sobre ter um relacionamento com Deus diário. Se você precisar de ajuda, é na realeza que eu consigo te ajudar. Mas sobre hoje, a partir de hoje, você tem que tomar uma decisão. Essa decisão é de ser limpa pela água da palavra, para que se torne igreja gloriosa. Uma igreja que o próprio Jesus limpa, entrega para si e prepara para si, para que reine com ele eternamente. Mas antes, cumpra o seu propósito aqui nessa terra. Onde você for, você vai levar o brilho de Cristo, a marca de Cristo, o alvejante de Cristo, que é o sangue dele. Onde você for, você vai chegar e vai falar assim: ó, pode estar rolando a bagunça que for, eu tô te falando, é só a palavra e oração. E as pessoas são curadas de depressão, TDAH, síndrome do pânico, casamentos são restaurados, a mulher volta para o lugar de mulher na casa, toda ideologia é quebrada, a mulher sai da posição de mandona, provedora, o marido de omisso e todo mundo volta para o plano original do Senhor. O nome do Senhor é glorificado, a casa limpa, é cheia do Espírito Santo de Deus e é literalmente uma bomba no inferno. Desfaz as obras do diabo e propaga essa mensagem. A mesma de Atos, só que hoje. Eu sou Atos hoje, eu sou uma carta viva de Cristo e você também. Mas para isso você precisa assumir que Jesus é o seu noivo. E que ele não vai aceitar uma noiva com mácula. Não tem jeito. Eu sou uma preparadora da noiva e por isso eu estou gravando esse propósito para você. Talvez você seja levantada para isso também. Aí a escola realiza para você. Vamos juntas. Mas primeiro, todas precisam aprender a se limpar, porque a noiva se atavia a si mesma. A gente tem que aprender a permanecer onde somos limpas, onde somos podadas, na videira. Em Cristo, em Cristo. E é sobre isso a oração de hoje. você pedindo graça para Deus te mostrar qual é o próximo passo. Se você precisa de ajuda, onde pedir ajuda? Mas graça para você permanecer, aprender a honrar puramente a Deus. É a honra, é a honra, é a decisão de dar o devido valor à palavra de Deus que vai trazer a bênção da revelação da palavra de Deus. É a honra de posicionar no seu chamado, de decidir dar valor ao seu chamado, que vai te capacitar no seu chamado. Não é o contrário. Deus vai te responder na medida que você for dando esses passos de fé. Foi comigo assim, foi com todos assim, foi com Pedro assim, e vai ser assim com você também. Você não é diferente. É uma decisão e só o Espírito Santo pode te convencer. Por isso eu oro, Pai, eu peço que o Senhor, que o Senhor, que o Senhor derrame graça sobre nós para decidirmos, para sermos convencidas e mais do que convencidas, convictas, zero, zero, zero dúvidas que a sua palavra é poder de Deus para os que creem, que a sua palavra é poder para nos curar, nos resgatar, nos libertar, nos limpar de toda a sujeira, nos dar um coração novo para viver e ver os seus sinais e maravilhas, para viver a vida abundante que Jesus tinha em mente e conquistou para nós na cruz. Quando ele morreu, ele tinha a mim e cada uma dessas mulheres em mente. Senhor, obrigada, nós te honramos, damos o devido valor ao Senhor. O Senhor é Deus, não há nada acima do Senhor, a tua palavra é soberana, o Senhor é soberano. E todo poder é seu. Nós abrimos mão de sermos poderosas, de chamarmos a atenção para nós mesmas, de exaltarmos técnicas e técnicas criadas por homens que desonravam o Senhor ainda por cima e se dizem filhas de Deus. Senhor, abre os olhos para essa mentira de Satanás em nome de Jesus. E convença, zero dúvidas, de que a tua palavra é poder de Deus para os que creem, que a sua graça basta para tudo aquilo que elas precisam. Senhor, que toda barganha, que todo espírito de barganha, ainda relacionado a Mamon, que esteja fazendo essas mulheres buscarem o Senhor para trocar com o Senhor, para comprar o teu poder, a tua bênção. O que, que eu posso fazer então? É um silk? São dois silks? O que, que eu tenho que fazer? Não é sobre o que elas têm que fazer, é onde o coração delas tem que estar. Senhor, mostra para elas isso em nome de Jesus. Convença-as do pecado, da justiça, do juízo, mas também do seu amor infinito por elas, da posição que o Senhor deu para elas à mesa, nesse banquete, Senhor, com o noivo, Senhor. Ah, Pai, eu oro e intercedo por cada uma delas. Eu oro para que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre elas. E eu declaro pela fé, profeticamente, que todos os seus planos se cumprirão integralmente, cada promessa na vida delas, que elas serão limpas de toda iniquidade, limpas de toda amargura e enraizadas profundamente na honra puramente bíblica, para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora ora comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse propósito. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada por tudo que o Senhor manifestou a mim. Cada sinal, cada maravilha que eu vi. Rainha, comece a agradecer, comece a ter um coração grato, honroso, que dá o devido valor ao que Deus fez nesses dias. Aleluia, aleluia. Agora orem comigo, Pai, eu também quero te agradecer por quem o Senhor é. Se o Senhor me abençoar, o Senhor é Deus. E se eu não vir nenhuma bênção que eu gostaria de ver, o Senhor continua sendo Deus. A minha esperança está na Sua aliança, no Seu amor, na Sua honra, não na honra de homens, não na honra de demônios, mas na Sua honra. A Tua palavra diz que o Senhor honra quem Te honra. Me ensina a Te honrar, Senhor. Aleluia. Me ensina a Te honrar do jeito certo, de um jeito que Te agrade. abre os meus olhos para todo engano em nome de Jesus. E limpa a minha vida. Eu te entrego toda a minha vida. Me dê a graça de enxergar os próximos passos. E dá a cada um desses passos em honra pura a Deus. Se cada passo é uma decisão de honra ou de desonra, me ensine a andar em honra a Deus. Eu te peço, eu clamo. Eu quero ver as promessas, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Agora eu sei que eu sou separada, tenho uma distinção no mundo espiritual. Todo mundo espiritual agora me conhece. Me ensine a agir de acordo como realeza de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço perdão por toda a falta de perseverança, por toda a busca por atalhos, por toda a amargura me governando, por ter sido governada por Mamom sem nem perceber, ou até sabendo. Eu peço o seu perdão e eu recebo o seu perdão. Fala com fé. Segura agora todas as joias que o Senhor entregou sobre você. Muito mais do que uma caixinha da Tiffany. Segura sua caixinha da Tiffany e diz: eu recebo o seu perdão. Não porque eu mereça. Eu não mereço nada. Eu merecia a morte. Eu merecia as maldições previstas na sua palavra. Mas o Senhor escolheu me agraciar, presentear, amar. Eu recebo as suas misericórdias, eu recebo a sua bondade, com alegria, com gratidão, com honra. E eu entrego a minha vida ao Senhor em resposta. Aleluia. Agora, fala com fé, ajeita a coroa, respira fundo. Não é ajeita a coroa, literalmente, mas é lembre de onde você está assentada nas regiões celestiais com o Senhor e fale: Satanás, eu te dou uma ordem, sai da minha vida agora. Todo espírito imundo que entrou na minha vida pela porta da falta de honra, da falta de posicionamento de honra, eu dou uma ordem para que saia agora em nome de Jesus e não volte mais em nome de Jesus, nem para minha vida, nem para minha casa. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço ajuda para me ensinar a perseverar no processo de honra, cura e libertação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E me diga qual passo seguir a partir daqui. Eu estou pronta para caminhar contigo até o fim, até que o noivo venha me encontrar e me encontrar limpa, linda para ele, em nome de Jesus. Amém! Rainhas, eu vou concordar. Pai, eu concordo com cada oração. Eu ligo cada oração na terra. Peço para que o Senhor ligue no céu. Eu desligo todo o vínculo com as trevas que existiam pelas portas abertas antes das confissões que foram feitas. E eu religo a vida das tuas filhas no reino da tua luz, para a honra e glória do seu nome. E eu declaro, Pai, que cada uma delas encontrará a verdade, se posicionará em honra e permanecerá no teu amor para a honra e glória do teu nome. E levará essa palavra para outras mulheres em nome de Jesus, para outras famílias, para outras casas em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse propósito. Te entregamos esse propósito com temor e tremor de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que o Senhor fez na vida de Raabe, na vida de Pedro. O Senhor fez na minha vida, o Senhor vai continuar fazendo o que o Senhor fez na vida de cada mulher que está aqui, o Senhor vai continuar fazendo. Eu creio no Senhor e eu te agradeço o grande privilégio de ter sido sua despenseira, sua preparadora da sua noiva nessa semana. Continue conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Muito obrigada a todas vocês que participaram desse propósito, aquelas que já são alunas. Eu quero ver vocês lá dentro do grupo falando dos testemunhos. As que não são alunas ainda, não deixem de participar, mandar o resumo para mim. Eu quero saber o que Deus fez na sua vida. Encontrem uma forma de me contar. Continuem testemunhando, continuem proclamando Jesus. Hoje à noite, se você está ouvindo em tempo real, a gente tem uma live às 18 horas e eu espero todas vocês lá. Combinado? É bom que vocês vão, a gente vai poder interagir em tempo real, né? Beijo imenso, Deus as abençoe. Vamos juntas com Jesus.